Educação.
Conselho Nacional de Educação adia a votação do parecer que estabelece as novas diretrizes curriculares para o ensino médio. Na reunião desta quarta-feira, os conselheiros não chegaram a um consenso sobre as mudanças e avaliaram que é necessário mais tempo para aprofundar o debate. As propostas, que incluem a flexibilização dos conteúdos do ensino médio e a ampliação do tempo de estudos para alunos que estudam à noite, são polêmicas e dividem especialistas. A reportagem é de Júlia Guimarães.
As novas diretrizes do Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio Brasileiro prevêem a flexibilização da grade curricular e a ampliação do tempo de curso para os alunos que estudam à noite. Se o pacote de propostas for aprovado, cada escola deverá definir como utilizar 25% da carga horária do ensino médio para disciplinas que abordem ciência e tecnologia, cultura ou trabalho. Os outros 75% continuam destinados às matérias tradicionais, já ministradas em todas as escolas brasileiras. Segundo o Conselho Nacional de Educação, um trabalho pedagógico interdisciplinar, integrado com a realidade dos alunos, atrai o interesse dos estudantes e evita a evasão no ensino médio. Na teoria, a proposta do Conselho Nacional parece funcionar, mas especialistas da educação alertam que as escolas brasileiras não foram capacitadas para criar um programa pedagógico tão diversificado. Essa é a análise do professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, Eduardo Adolfo Terrazan.
Então, acho que essa normatização é mais um processo, digamos assim, que o governo está tentando para induzir as escolas a efetivamente flexibilizarem. Agora, eu, sinceramente, acho que as escolas não foram preparadas, não houve um movimento nacional para poder, na verdade, entender que ela tem autonomia para fazer o seu projeto.
Mas um programa diversificado e atual poderia sim atrair o interesse dos alunos e evitar a evasão escolar, segundo o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Célio da Cunha.
A gente vê com bons olhos essa diretriz, diante assim da situação do ensino médio hoje no Brasil, que está tendo um pouco de evasão. Então, o governo tem procurado introduzir inovações, mudanças no ensino médio, até para assegurar a permanência dos jovens, mas motivando-os para, de uma forma mais contundente, para os estudos.
E a preocupação do Conselho Nacional com a qualidade no ensino médio é necessária. No último IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação, os alunos alcançaram nota 3,6 em uma escala de 0 a 10, que considera a nota 6 como ideal. Além dessa defasagem, o índice de evasão também é alto. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um em cada 10 jovens abandona a escola nessa etapa. E para que esses índices diminuam, o Conselho também prevê que alunos que estudam à noite possam concluir o ensino médio em até 4 anos. A carga horária seria a mesma dos estudantes do período diurno, que concluem a etapa em 3 anos, mas estaria diluída. Ou seja, quem estuda à noite teria menos horas-aulas por dia e mais tempo para concluir o ensino médio. Mas na análise do professor da Federal de Santa Maria, Eduardo Adolfo Terrazan, o cerne do problema da educação não está no tempo de conclusão da educação básica.
Mas se não mexer na primeira parte, que é um projeto político-pedagógico, uma programação curricular que seja estritamente de interesse dos estudantes, você pode colocar 8 anos e também não vai acontecer.
Para começar a valer, as novas diretrizes para o ensino médio brasileiro ainda precisam passar pelo crivo do ministro da Educação, Fernando Haddad. Júlia Guimarães para o UFMG Educativa.
Ainda não há nova data para a votação das diretrizes curriculares para o ensino médio. E o Ministério da Educação garantiu nesta quarta-feira que o material pedagógico para o ensino obrigatório da história da África nas escolas da rede pública e do setor privado vai ficar pronto no segundo semestre deste ano. Segundo o coordenador-geral de diversidade do Ministério da Educação, Antônio Mário Ferreira, estão sendo elaborados livros para professores e alunos desde o nível infantil até o ensino médio e fundamental. Além disso, será disponibilizado um atlas que relacione a África com os demais continentes e, em especial, a ligação com o Brasil e a América Latina. Ferreira participou ontem do lançamento em São Paulo da coleção História Geral da África, na versão em português, na PUC Paulista. Disponibilizada inicialmente em inglês, francês e árabe, a coleção é formada por 8 volumes e 10 mil páginas. A obra levou 30 anos para ser concluída, envolvendo 350 pesquisadores coordenados por um comitê científico com 39 especialistas, sendo 2/3 deles africanos. A versão em português resultou de uma parceria entre a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o MEC e a Universidade Federal de São Carlos. O representante do MEC informou ainda que será feito um resumo da coleção para ser usada nas universidades.